Se relacionar bem consigo mesmo é a base para uma vida equilibrada e satisfatória. Esse é o relacionamento mais essencial que podemos cultivar, pois influencia diretamente todas as outras relações das nossas vidas. Quando estamos em paz conosco, somos capazes de enfrentar desafios com mais resiliência, com mais força. A gente aprecia as pequenas alegrias do dia, a gente constrói conexões mais saudáveis com os outros. E no episódio de hoje, vamos explorar diversas práticas que podem nos ajudar a fortalecer esse relacionamento fundamental, que é o relacionamento com a gente mesmo. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma boa saúde mental, desenvolvimento pessoal e profissional. Eu organizei o episódio de hoje em algumas dicas práticas para você cuidar do relacionamento mais importante da sua vida, que é o relacionamento com você. E na dica 1, algo que é bem importante, que é apreciar a nossa própria companhia. Muitas vezes a gente é ensinado na sociedade que estar sozinho é algo negativo. Eu não estou falando aqui da solidão a nível de isolamento, tá? Não estou falando aqui de não se relacionar com ninguém. Estou falando de você tirar pequenos momentos para apreciar a sua própria companhia, aprender a gostar de estar com você. Porque esse é um passo crucial para autoconhecimento, para autossuficiência emocional. Quando nos sentirmos capazes de estarmos bem, olha, eu estou sozinha, eu estou aqui comigo mesma, estou fazendo algo que eu gosto, estou fazendo algo que é do meu interesse e eu estou tirando um tempo para mim, para ficar comigo, e isso é bom, isso é positivo, isso é sinal de saúde. Então, a dica prática, reserve um tempo para você. Dedique alguns minutos do seu dia para fazer algo que você gosta. Seja ler um livro, ouvir uma música, ou fazer algo que, de fato, leve você para esse estado. Que está gostando de estar ali, sabe? Só com você mesma. E explore novos hobbies para isso. Atividades que você sempre quis tentar, talvez uma pintura, jardinagem, culinária, sei lá. Algo que pode ser uma maneira de descobrir novas paixões. Por que não? Né? A dica 2... gostar de quem somos. Quando a gente gosta de quem é, e isso envolve reconhecer tanto as coisas que a gente tem de bom, as nossas forças, quanto as coisas que a gente tem que a gente não gosta, né? As nossas fraquezas. A gente precisa reconhecer nossos valores, a nossa identidade, entender que tudo isso junto tem seu valor e é um processo contínuo de autodescoberta, de aceitação. Quando nos aceitamos plenamente, nos tornamos mais autênticos, mais confiantes. E uma dica prática para que você faça isso é: faça uma lista das suas qualidades. Anote suas forças, suas habilidades, seus talentos, aqueles elogios ou reconhecimentos que você recebeu ou sempre recebe. Isso vai te ajudar a reforçar a sua autoestima. Reconheça também as suas fraquezas, mas não para ficar ali se criticando, mas para você bolar um plano de desenvolvimento e trabalhe para melhorar. Isso vai te ajudar bastante, tá? Um outro ponto que costuma funcionar bem é identificar o que é realmente importante para você. Alinhe aí os seus valores pessoais, defina os seus valores pessoais e que os seus comportamentos estejam coerentes com ele. Isso ajuda bastante. Não adianta você falar para alguém que gosta de uma coisa, falar para outra pessoa que gosta de outra e no final das contas você não saber do que gosta e fazer algo só para agradar um terceiro. Isso gera muita confusão, né? Olha, que confusão. É bem importante que a sua identidade, seus valores, quem você é, esteja em sintonia com você e com a sua aceitação. A dica 3, seja gentil com você mesmo, principalmente quando você erra. Todos cometemos erros e é fundamental que a gente seja gentil com a gente mesmo nesses momentos. A autocrítica excessiva pode ser prejudicial, impedir nosso crescimento. E acredite, eu sei bem disso. Lá atrás, logo no início dos meus processos de desenvolvimento, todos os meus níveis de autocrítica eram altíssimos. Todos os testes que eu fazia tinham muita autocrítica Isso tornou meu processo duro, bem duro no início. Confesso que até hoje é uma das coisas que eu preciso tomar cuidado. Já não faço mais em excesso, mas ainda assim é uma das coisas que eu preciso cuidar. E ser gentil comigo mesma, desenvolver a autocompaixão, e aí eu já vou entrando aqui nas dicas práticas, praticar a autocompaixão, tratar a gente mesmo com gentileza, com a compreensão que a gente daria para o nosso melhor amigo, isso faz uma diferença danada na vida da gente. E aqui eu já vou entrar nas dicas práticas. Pratique a autocompaixão. Trate você mesmo com gentileza, com compreensão que você gostaria de tratar o seu melhor amigo. Reflita sobre os seus erros, mas em vez de se culpar, pergunte-se o que pode aprender com a situação e como pode evitar erros semelhantes no futuro. Você se perdoar nesse processo também é bem importante. Lembre-se que todos somos humanos, estamos em constante aprendizado e eu falo por experiência própria quando digo que eliminar a autocrítica da vida da gente e tornar a vida da gente uma vida mais leve com autocompaixão é extremamente importante. Ainda estou nessa jornada, confesso. Ter práticas de autocuidado é a dica 4. O autocuidado ele é essencial para manter nosso bem-estar físico, mental, emocional. Cuidar de nós mesmos nos permite recarregar as nossas energias e enfrentar os desafios da vida com muito mais vigor. A gente precisa se olhar no espelho e gostar também do que vê. Então, a dica prática, cuida do seu corpo, mantenha uma alimentação equilibrada, praticar exercícios, ter uma boa rotina do sono. Isso é bem desafiador para algumas pessoas que não gostam de atividade física, me incluo nelas. Mas cá entre nós, a gente precisa. O corpo é nossa casa, é nosso primeiro lar. E a gente precisa estar em constante cuidado com ele. Cuidar da mente também é um cuidado bem especial. Reservar um tempo para atividades que relaxem, como meditação, leitura ou massagem. Atividades de relaxamento mesmo. Cuidar do seu ambiente, manter seu espaço organizado, agradável, harmonioso, também é bem importante, porque o autocuidado envolve cuidar do corpo, da mente, do ambiente, cuidar da sua vida como um todo, estabelecendo metas, trabalhando para alcançá-las, mas metas de autocuidado, metas de se olhar no espelho e gostar do que vê, com aceitação, com amor próprio, tá? Lembrando de evitar o máximo a autocrítica, né? Dica 5, reconhecer as nossas conquistas. Reconhecer e celebrar as nossas conquistas, por menores que sejam, é uma maneira poderosa de reforçar nossa autoestima e a nossa motivação. Cada passo que a gente dá em direção aos nossos objetivos merece ser valorizado, porque às vezes a conta não fecha. Quando a gente erra, vem aquela culpa, aquele julgamento, aquela autocrítica excessiva. Um errinho pequeno fica uma semana se julgando. Mas aí vai lá e comete, faz um acerto, faz uma coisa boa, fala, mais que obrigação, eu tinha que fazer isso mesmo, e passa batido. Então a conta nunca vai fechar, não vai se sentir motivado. Então as dicas práticas, mantenha um diário de conquistas. Isso mesmo, anote as suas realizações diariamente ou semanalmente, para que você tenha ali um caderno para tudo que você, sei lá, estou no final do mês de junho, e eu quero saber tudo que eu conquistei esse mês, você vai ver, nossa, isso aqui realmente, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, consegui concluir isso, eu mantive minha dieta, eu consegui manter meu skincare, eu consegui ler isso que eu queria, eu consegui fazer tal curso que eu queria. As pequenas conquistas que a gente faz diariamente merecem ser registradas. Você precisa visualizar o seu progresso para se manter motivado. Então, reconheça o trabalho e a dedicação que você investiu para alcançar os seus objetivos, se presenteie, comemore, gere aí uma forma de visualizar as suas pequenas conquistas, combinado? Por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, desenvolver amor próprio e autoestima. Esse amor próprio que eu estou falando, ele é uma combinação de tudo que a gente já falou até aqui nesse episódio, mas é essencial, mas bem essencial para você se relacionar com você. Por quê? Pensa comigo, como você se relaciona com alguém que você ama e como você se relaciona com alguém que você não gosta? Percebe que os comportamentos, as atitudes são completamente diferentes? Então, como você vai se relacionar bem com você mesmo se você não gostar de você? Se você não se amar? É importante que você reconheça o seu valor, que você se trate com respeito, você se trate com carinho. E algumas dicas práticas para se fazer isso. Pratique as afirmações positivas. Elas reforçam a autoestima. Diariamente, você pode falar das suas qualidades, falar das suas capacidades, dos seus talentos, das suas conquistas, reconhecer, né, tudo aquilo que você fez de bom no dia, se oferecer apoio. Isso tudo envolve também esse amor próprio. Cerque-se de pessoas boas também, que te apoiam, pessoas que ajudam você nesse processo, porque estar com pessoas que te jogam para baixo, que te criticam, que jogam seu espírito para outro universo, digamos assim, não contribui com você. É importante você investir em autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele contribui bastante para esse amor próprio. Você consegue, até com a terapia, se valorizar muito mais, se reconhecer muito mais, se amar muito mais, tá? Concluindo o podcast de hoje, cultivar um bom relacionamento consigo mesmo é um processo contínuo, você percebeu pelas dicas aqui, mas é também recompensador. Quando você aprecia a sua própria companhia, você gosta de quem é, você é gentil com você, você pratica autocuidado, reconhece suas conquistas, tem amor próprio, tem autoestima, você acaba construindo uma base sólida para uma vida plena e satisfatória. E lembre-se que você é a pessoa mais importante da sua vida. E você merece todo o amor, merece todo o cuidado que pode oferecer para si mesmo. A gente, às vezes, dedica tanto para os outros e não oferece, às vezes, nem 10% do que a gente dá para os outros, a gente não oferece para si. E precisamos mudar isso, tá? Espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você e que você compartilhe com o máximo de pessoas que possam se beneficiar dele. Me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Você vai ser avisado toda vez que eu postar um novo episódio e eu espero que você goste e aplique todas as dicas que ouviu por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.